Olha, já manda na linha de 5 jardas.
Como é que é? Vamos lá, bomba, tá?
A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos ao episódio 326 desse seu podcast falando de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host, e com certa expectativa aí para os playoffs. Chegamos finalmente à pós-temporada, chegamos ao futebol americano de janeiro, finalmente. E para isso eu tenho este homem presenciando o ano novo, Pedro Betânia. Muito boa noite, Bet.
Boa noite, Dandan. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estão ouvindo a gente. Eu tô feliz que, pelo menos essa semana eu tô tranquilo. Conseguimos essa daí, pelo menos essa semana eu tô de boa. A partir de semana que vem eu começo a ficar mais nervoso.
Isso, eu provavelmente só vai bater o nervosismo assim quando a Carrie Underwood aparecer na tela e dizer, ok, agora é a hora, vamos embora. Até lá, tô suavão, cara. Nem parece que meu time tá nos playoffs. Enfim, vocês perceberam que estamos aqui para falar de, tal qual eu diria, de mora de playoffs, porque chegamos à semana de wild card e é hora de fazer as nossas previsões do que vai acontecer nas partidas. Esse ano são 6 jogos e não 4, como estamos acostumados, mas todo esse rolê de wild card vocês vão deixar para conferir depois do nosso bloco de recados que chega agora. Disse que ele chegava. Olha aqui o bloco de recados do Fumble na Net. Já são... Quando você estiver ouvindo esse programa, eu espero que seja na sexta-feira, data de lançamento. Porque se você está ouvindo dia 8 de janeiro de 2021, você está ouvindo na data de aniversário de 6 anos de Fumble na Net, rapaz. Veja que data maravilhosa.
Vai, Famblinho! Vai, Famblinho!
Grande momento deste site. Há 6 anos a gente está trabalhando, falando de futebol americano para vocês e há alguns anos já a gente vem falando não só de futebol americano, né? Já que fumblenanet.com.br é esse grande hub de conteúdo de esportes americanos. A gente agora já fala de NBA. Nesse último ano, inclusive, nesse ano 5, vai, ano 6 do Fumblenanet, já falamos também de MLB e de NHL. Então você confere tudo isso aí. O Fumblenanet tá 2 vezes por semana e o esportismo, uma vez por semana, cobrindo o que tá rolando na NFL. Acabou a temporada regular, chegamos aos playoffs, né? Mais 23 podcasts de franquias, na verdade 24 podcasts de franquias, porque exatamente hoje temos uma estreia nesse site, o podcast Jets no Ar, falando de New York Jets. Seja bem-vindo novamente, JJ. Você já é membro do Noir, o podcast do Pod Celtics, e agora você tem o seu projeto falando sobre New York Jets. Se você é um fã de NBA, acabo de citar Noir, o podcast, tá cobrindo aí semana a semana do melhor basquete do mundo. MLB, o Rebatida, tá pra voltar do seu recesso na semana que vem. O show do show também tá prestes a voltar. Quem também tá prestes a voltar é a NHL, e aí você pode acompanhar o Icecast com a equipe NHL Brasil. Então, Fumble na Net há 6 anos trazendo conteúdo de esportes americanos pra você. Acessa e vem celebrar com a gente nas nossas redes sociais, o arroba Fumble na Net no Twitter, Facebook, no Instagram e o nosso canal no Telegram, t.me/FumbleNanet. Se você não decorou o que é arroba Fumble na Net, tem link pra tudo isso nos posts desses podcasts. Tudo bem, Betânia? Você quer deixar um parabéns para a Fumble na Net?
Ah, eu quero dar um parabéns pra você, Dandan, que foi o mastermind por trás de todo esse projeto durante todos esses anos. Não falo só por mim, falo em nome do, principalmente do Kodoji e do Arthur, que foram nossos parceiros que criaram essa maluquice que já tá aí há tanto tempo, e eu espero que sejam mais 6 anos e mais 6 anos, porque a gente faz isso por amor e porque a gente realmente gosta. E fica aí o agradecimento pra todo mundo que contribuiu durante todo esse tempo pra fazer o Fumble na Net virar o que ele virou. Muito obrigado, aquele papinho clichê, o presente é pra vocês, mais um programa, blá blá, vocês são especiais, é aquele papinho de sempre.
Isso, obrigado especial a, cara, eu acho que a gente já tá na casa de centena de colaboradores, pessoas que produzem podcast aqui pro Fumble na Net, então um obrigado especial vai pra vocês, senão seríamos em 4... 6, 7 aqui, não, uma centena de pessoas. Muitíssimo obrigado. Mas podemos bater palminhas em outra ocasião, porque nesse momento eu sei que você tá na expectativa pros nossos palpites de wildcard e é pra isso que vamos assim que voltar no intervalo. Olá, Betânia, você quer fazer um lance conferência por conferência? Você quer fazer um lance
cronológico? É, cronológicão. Vamos
você
falar de
o
jogo.
Poder da narrativa.
Não, vamos falar na ordem dos jogos, porque vai ter jogo bom, vai ter jogo ruim no sábado, no domingo. Vamos falando já. A gente já fala pro pessoal: foge desse, não foge desse, dá uma chance pra esse. Já vai fazendo um serviço completo.
Boa, então vamos para a ordem cronológica. Sábado, este sábado, 9 de janeiro, às 3 da tarde. No Bills Stadium Orchard Park, Buffalo Bills recebendo desde 1995 pela primeira vez um jogo de playoff, e ele recebe o Indianapolis Colts, Betânia. É o jogo da AFC Seed 2 e Seed 7.
É, realmente são duas equipes que mostraram durante a temporada regular um poder tanto ofensivo como defensivo muito forte. Aí vale o destaque pro Buffalo Bills, terceiro melhor ataque em jardas aéreas da NFL, né? Josh Allen fazendo uma temporada realmente incrível, nível de MVP, não tenho o que criticar, cuidando muito bem da bola, poucos turnovers. Uma coisa que a gente pode cutucar um pouquinho aí em relação ao Buffalo Bills é o jogo terrestre, né? Foi uma coisa que durante a temporada, até pelo que o Devin Singletary fez na temporada passada e com a chegada do Zach Moss, a gente acreditava que esse jogo pudesse ser um pouquinho mais forte, a parte do jogo terrestre. Não se mostrou tanto, no final da temporada deu até uma guinada, mas acho que esse seria o ponto fraco dessa equipe do Buffalo Bills. Na parte defensiva, a defesa contra o jogo terrestre também não é das melhores do mundo, né? O Edmonds faz um trabalho muito bom ali no meio, mas Matt Milano esse ano um pouco abaixo. A linha defensiva, muito boa fazendo pressão, mas não tanto parando o jogo terrestre. Então, assim, é uma equipe essa do Buffalo Bills que ofensivamente tem muitas qualidades, mas peca em algumas coisas, e defensivamente também é uma defesa muito completa, mas é óbvio que ela tem seus espaços, suas aberturas. Do outro lado, a gente tem o Indianapolis Colts, que, ao meu ver, durante a temporada foi crescendo, jogo a jogo, a defesa jogando sempre cada vez melhor, a cada jogo que passava a defesa do Colts se mostrando mais sólida, mais segura, uma defesa que não cedeu muitos pontos durante a temporada, uma defesa que não cedeu muitas jardas durante a temporada também. Foi a oitava melhor defesa da temporada em jardas por jogo. É uma defesa muito forte contra o jogo aéreo, principalmente, que é o lado mais forte do Bills. No final da temporada, ofensivamente, começou a engrenar ainda mais com a ascensão do Jonathan Taylor, né? Então é realmente um jogo extremamente equilibrado, mas colocando no papel time por time, eu acho que o fator Josh Allen vai fazer a diferença. A gente já viu ele fazendo ótimos jogos durante toda a temporada. A gente sabe o quão clutch o Josh Allen é. Ele gosta de jogos grandes, ele gosta de aparecer no quarto período. Então acredito que nesse primeiro confronto aí que vai abrir os playoffs dessa temporada, a gente vai ver uma vitória em casa do Buffalo Bills.
Pois é, cara, falar um pouquinho até do Colts aqui. Embora o Bills tenha provavelmente a dupla mais quente da liga, que é, claro, Josh Allen com o Stephon Diggs.
Ah, não. Você tá de brincadeira comigo, né? Eu ia ficar quieto, mas você está de brincadeira.
Eu não disse que é a melhor. Eu disse que é a que vem mais quente.
Não vem. Você acha que vem mais quente que Rodgers e Adams?
Eu acho que vem mais quente do que Rodgers e Adams.
É assim, se tem uma dupla que dá pra você falar isso dessa temporada, é essa. Então, tudo bem, eu não vou ficar tão bravo com você.
Pois é. O Colts, ele tem alguns aspectos muito bons no time. Por exemplo, o interior de linha ofensiva protegendo e abrindo espaço pra o Jonathan Taylor e Ryan Hines correr. Fantástico. A defesa contra a corrida do Colts também, muito, muito boa. Liderada ali pelo Darius Leonard, o Bobby Okereke também teve uma baita temporada e tal. O lance é, o Colts é muito bom em parar coisas que o Bills mal usa. Então, se a defesa contra a corrida deles é tão boa, não adianta nada se o Bills mal corre. Coloca muita, muita bola nas mãos do Josh Allen. Então, no fim das contas, o que você vai assistir aqui é meio uma roleta, no caso da defesa do Colts. Porque, pelo ar, eles cedem bastante, mas ao mesmo tempo eles também conseguem muita interceptação, muito takeaway. Então, eles vão ficar cedendo um monte, até que, de repente, eles conseguem uma. Se eles conseguirem mais do que eles vão ceder, aí dá boa chance pro Colts. Se não, é mais provável que o Josh Allen consiga levar essa vitória mesmo. Que é o meu palpite também, Buffalo Bills. Passando. O fator pro Bills é o quão bem eles vão passar pelo Colts. Na condição de seed 2 enfrentando uma seed 7, eles têm que ser capazes de vencer, vencer bem, têm que ser capazes de convencer. Porque aí vai pegando a moral, vai pegando aquela cancha no playoff que você precisa ter se você quiser enfrentar um time como o time que tem a chave dos playoffs, que é o Kansas City Chiefs. Não vai jogar essa semana, mas então a gente fala deles depois. Então o Bills, ele tem que vir com muito gás para vencer aqui. O segundo jogo da semana, aí já passa pra NFC. Los Angeles Rams indo ao Lumen Field visitar o Seattle Seahawks. É o primeiro confronto que a gente tem de divisão dentro dessa rodada de wildcard, Betânia.
E que duelo, né? Que confronto. Logo pra primeiro aí divisional ser logo um Rams e Seattle. Já se enfrentaram duas vezes na temporada, né? Uma vitória pra cada lado, defendendo seus mandos de campo. O Rams vem fortíssimo com possivelmente a melhor defesa da liga. Ficou ali durante muito tempo essa disputa entre eles e os Steelers, mas eu acho que na reta final da temporada, essa defesa justamente conseguiu colocar Los Angeles em posição de estar brigando até o final ali pela divisão em si, não pelo wild card, né? Uma defesa que cede poucos pontos, melhor defesa da NFL em pontos cedidos, né? E em jardas por jogo, e também a segunda defesa que mais saca o quarterback, ficando atrás justamente da defesa do Pittsburgh Steelers. Então, é uma combinação muito, muito mortal, né, cara, pros adversários. É uma defesa que consegue parar muito o jogo aéreo, consegue fazer muita pressão no quarterback, é muito boa contra o jogo terrestre também, tá? Não é uma defesa ruim contra o jogo terrestre, pelo contrário, é a terceira melhor defesa contra o jogo terrestre da liga. Então, é realmente um paredão esse setor defensivo do Los Angeles Rams. Do lado ofensivo, a coisa já fica um pouco pior, né? O time não é ruim ofensivamente, mas a falta de Jared Goff é sentida. Ele não é certeza para participar do jogo ainda. Grandes possibilidades do Rams irem com o Wolford para esse jogo. O Goff fez uma cirurgia na mão, né? Então ele não tá 100%. Se for para esse jogo, vai ser meio que, entre aspas, no sacrifício. E eu acho que esse é o ponto para eles tentarem vencer essa partida, né? Porque ofensivamente, o time corre bem com a bola, tem bons recebedores, mas a gente viu nesse último jogo com o Wolford comandando que quase não teve o que era necessário para vencer o Cardinals. Eu não acredito que ele vá ter o que é necessário para bater num time com a qualidade de Seattle, mesmo Seattle tendo uma defesa meio fraca, né? Agora a gente vai falar do outro lado. Defensivamente, Seattle é um time que deixa a desejar, mas eles compensam tudo isso no ataque, né? Um dos melhores ataques da liga. Russell Wilson começou extremamente quente na primeira metade da temporada. Teve seus altos e baixos nessa segunda metade, mas ainda assim tá ali figurando entre os melhores quarterbacks da temporada. Um cara que consegue puxar a responsabilidade para vencer jogos. O jogo terrestre sentiu muito durante a segunda metade da temporada também a falta do Chris Carson. Hoje ele tá disponível para poder contribuir com o time e a gente sabe que isso faz muita diferença. Quando o Seattle consegue estabelecer o jogo terrestre, o play action entra e aí a dupla Metcalf e Russell Wilson aparece e brilha, né? Quando eles conseguiram encaixar esse jogo terrestre, ambos tiveram números excelentes. Então é um duelo, um confronto extremamente equilibrado, né? Rams com uma defesa muito forte e com um ataque que pode render ou não, é muito duvidoso, porque você vai estar jogando provavelmente sem seu quarterback titular, e mesmo que esteja com ele vai estar baleado. E do outro lado você tem um ataque extremamente explosivo e extremamente consistente, liderado por um dos melhores quarterbacks da liga, que é o ataque de Seattle com Russell Wilson, e uma defesa que cede muitos pontos, apesar de ser muito agressiva, conseguir fazer pressão, não tanto, mas consegue apressar o quarterback, não necessariamente sacá-lo. Com a chegada de Jamal Adams, Carlos Dunlap, esse setor defensivo de Seattle foi melhorando, teve alguns momentos bons na temporada, principalmente na segunda metade. Então, nesse duelo bem equilibrado, eu acho que o mando de campo, né, não que seja um fator diferencial, mas eu acho que os times vão manter o que fizeram na temporada regular, vão permanecer permanecer defendendo seu mando. Então, vitória de Seattle.
Você citou aí as duas duplas que eu acho que são a chave para esse jogo. Por um lado, pelo lado de ataque de Seattle, é a dupla de wide receivers, o Tyler Lockett e o DK Metcalf. Cada um saiu da temporada com mais de 1000 jardas, 10 touchdowns para cada. Aí, se eles vão ganhar no confronto contra a secundária liderada pelo Jalen Ramsey, que a gente resta a ver, e o Jalen Ramsey adora enfrentar o DK Metcalf, ele costuma se dar bem. Se esses dois aparecerem, dá bom. E a dupla de defesa, Carlos Dunlap e Jamal Adams, eles precisam parar consistentemente. No final da história, pra mim, a chave mesmo tá com o Lockett e Metcalf. Você sabe que a linha defensiva vai atrapalhar o jogo corrido de Seattle, você sabe que o ataque do Rams vai ter dificuldade pra avançar, ou com o Jared Goff lesionado, ou com o John Wolford. Eles são muito bons em play action, e Seattle é muito bom em parar play action. No fim das contas, eu espero um jogo de placar baixo e com vitória do Seattle Seahawks, mesmo sem torcida, nesse fator casa aí, pra dar uma embolada no confronto entre esses dois times. O Sean McVay tem levado um pouquinho de vantagem, mas nessa indecisão fica um Seattle. Quem fecha, quem tem o entre muitas aspas, prime time do sábado, é outro jogo da NFC, o seed 5 Tampa Bay Buccaneers indo a Washington pra enfrentar o football team seed 4. Você levanta alguma dúvida que Tampa vence esse jogo, Beth?
E aí vem a minha bold, não tão bold prediction dessa rodada aí, cara. Eu acredito que teremos aí um blowout aí, vai explodir algumas cabeças, uma vitória de Washington, cara.
Eita ferro!
E aí eu vou explicar por que eu acredito nessa vitória de Washington, né? A gente sabe que Tampa é uma das melhores defesas da temporada, né? Principalmente contra o jogo terrestre, que foi a segunda melhor defesa contra o jogo terrestre, né? A segunda não, a melhor defesa contra o jogo terrestre, né? Sendo próximo de 80 jardas por jogo, né? É uma das melhores defesas também contra o jogo aéreo, tá? Ali cedendo na casa dos... Na verdade, não é uma das melhores, né? Que esse ano ficou meio equilibrado ali pra baixo. Mas, pô, 246 jardas não é dos piores mundos, né? E jardas totais por jogo é também uma das mais consistentes da temporada ali, uma média de 327 jardas. Ofensivamente, o que me agrada nesse time do Washington é que é um time seguro, né? Com a presença do Alex Smith ali, a gente sabe como historicamente Alex Smith é um cara que cuida bem da bola, né? Você vai olhar os números, você vai ver que em questão de turnovers, o Washington acaba terminando negativo, né? Mas vale lembrar que quando Alex Smith foi quarterback titular da equipe, o Washington ficou 5-1 nessa temporada. Dessas 7 vitórias aí, 5 foram sob o comando do Alex Smith. Então, ofensivamente, esse time vira outro com a presença do Alex Smith. É um time que comete menos turnovers, é um time que cuida muito bem da bola, entendeu? É um time que consegue progredir o campo, consegue ir marchando, aquele estilo bem West Coast, vai marchando de pouquinho em pouquinho, vai avançando, né? Apesar do Alex Smith não ter, óbvio, né, dada toda a situação que aconteceu com ele, ele não teve aquela super temporada, imagina, longe disso. A gente sabe que ele é um cara consistente, obviamente a linha ofensiva de Washington não é das melhores, é uma linha que cede muito sexo, mas eu acredito que, apesar do ataque do Washington não ser dos melhores, a defesa é uma das melhores defesas da NFL. Isso a gente não pode negar. Segunda defesa em jardas cedidas, menos de 305 jardas por jogo, uma média de 191 jardas aéreas por partida, que é a segunda melhor da liga. Em jogo terrestre, já é um time que acaba cedendo um pouco mais, né? Nessa parte do jogo terrestre, tá ali na meio, com uma média de 112 jardas por jogo, realmente acaba deixando a desejar. A gente sabe que o lado forte mesmo de Tampa é o jogo aéreo. Então, vai ser um duelo do Brady contra a secundária de Washington, que fez um bom trabalho durante a temporada, tá? É uma defesa boa contra o passe, tá? E que, ao meu ver, vai conseguir fazer pressão no Tom Brady. Eu gosto muito do sistema defensivo que o Ron Rivera montou. Lembra bastante a versatilidade que aquele sistema defensivo do Panthers tinha quando ele conseguiu levar o Panthers pro Super Bowl. Óbvio que as peças não têm a mesma qualidade, né? Os jogadores não são tão bons quanto aqueles jogadores que o Panthers tinha naquele ano. Mas o sistema de jogo, a versatilidade, a pressão em cima do quarterback, Chase Young, ele consegue pressionar, mesmo que não consiga o sack, ele consegue chegar no quarterback. Então, eu acredito que numa batalha de trincheiras ali, Tom Brady será pressionado e acabará lançando interceptações que ele não lance. E a gente sabe que quando Tom Brady comete turnovers, a probabilidade dele peidar na farofa é um pouco maior. Então, essa vai ser a minha, meu azarão aí da rodada. Eu acho que o Washington tem capacidade, tem peças e tem qualidade. qualidade para conseguir bater tampa assim. Não é um jogo tão fácil quanto parece, não.
Muito bem, muito curioso. Para mim, a chave desse jogo aqui tá nesse confronto que você relatou tão bem, que é o fominha Thomas Brady contra essa defesa de Washington. Não preciso mais falar do pass rush de Washington. A secundária você levantou muito bem. Eles têm um bom valor contra o jogo de passe. O problema é que é muita gente para cobrir, cara. Geralmente, quando você vai enfrentar um ataque bom na NFL, um ataque aéreo bom, você tem um mega wide receiver 1, um baita wide receiver 2, o 3 tá ok. Aí quando você vai indo pro 4, pro 5, você já começa a ter confrontos lutáveis. Vai, você consegue sobreviver ali em vários deles. Porra, não bastasse o Bucks já ter o Mike Evans e o Chris Godwin, eles ainda me brotam com o Scotty Miller, ressuscitam o Antonio Brown, ressuscitam o Gronkowski, ressuscitam o próprio Tom Brady, porque é 40 e tantos anos, ele passou pra 40 touchdowns nessa temporada. Eu acho que é gente demais pra Washington cuidar, e aí dá Buccaneers. Mas a chave do jogo é essa mesmo, tá? É ver o que é que Tom Brady consegue arranjar em cima dessa defesa. Domingão de tarde, 3 horas da tarde, a gente tem o jogo da vingança de novo. Quando a gente foi falar de quando esse jogo aconteceu na temporada regular, já foi esse o tópico, e esse volta a ser o tópico, a vingança entre Baltimore Ravens e Tennessee Titans, Betânia. O Titans é a seed 4, ganhou a AFC Sul e, portanto, joga em casa, joga no Nissan Stadium em Nashville. Como é que você acha que dá pro Ravens sair com a vitória? Onde tá a chave pro Titans vencer isso aqui? Qual é o seu lance palpite pra esse jogo?
É um duelo interessante. São dois times que correm muito bem com a bola, né? De um lado a gente tem Lamar Jackson correndo muito bem com a bola, J.K. Dobbins correndo muito bem com a bola, quando aparece Gus Edwards correndo bem com a bola, todo mundo ali tem seu espaço pra correr, né? A gente sabe que o ataque do Ravens é moldado para isso. E do outro lado a gente tem simplesmente a franquia que mais gera bons running backs na história da NFL. Tennessee Titans, agora liderados com o Derrick Henry, 2.000 jardas na temporada regular, um monstro, simplesmente um monstro, né? Não tem muito o que dizer de Derrick Henry, ele não é o melhor running back da liga à toa, não tem esse título à toa. E nesse confronto, o que eu acho que vai realmente definir vai ser como o Ravens vai fazer para, óbvio, parar Derrick Henry, e à medida que Derrick Henry, se eles não conseguirem pará-lo, como que o Ravens vai trabalhar para poder parar esse play action que funciona tão bem na mão do Tannehill, né? E onde ele consegue encontrar tão bem é o A.J. Brown, né, cara? É realmente essa conexão, esse trio Henry, Brown e Tannehill casou muito bem, né? Porque você tem o Derrick Henry ali literalmente carregando o piano. A partir do momento que ele começa a carregar o piano, você abre margem pro time poder trabalhar no play action, que é onde o Tannehill é mortal. É onde o Tannehill brilha, onde o Tannehill consegue forçar as jogadas. Essa temporada em particular, Corey Davis apareceu muito bem também, né? Escolha de primeira rodada, muita gente falava que ele tinha sido um bust e tudo mais. Não foi aquilo que se esperava de um jogador de primeira rodada, mas esse ano, realmente, ele despontou aí, foram 5 touchdowns, quase 1.000 jardas, né? Você teve o A.J. Brown, segundo ano dele na liga, novamente mais de 1.000 jardas, 11 touchdowns, sendo um cara extremamente importante, né, pra esse ataque aéreo do Tennessee Titans. E, cara, defensivamente, não é uma super defesa, mas é uma defesa que consegue parar até que ok o jogo aéreo, tem seus problemas com o jogo terrestre, e aí que vai estar a grande sacada, né? Qual time vai conseguir parar melhor o jogo terrestre do outro? Porque o forte dos dois times é muito mais a defesa contra o jogo aéreo, né? Então, a gente vai ter que ver aí como que os times vão se portar para um parar o ataque do outro. Do lado do Ravens, a gente já sabe, jogo corrido, Lamar Jackson, a distribuição de bola. Então, acho que a chave desse jogo vai ser quem consegue parar melhor o ataque terrestre do outro. Como eu acho que vai ser uma correria, literalmente uma correria para os dois lados, em algum momento, quando chegar a parte de lançar a bola, eu acho que o Tannehill vai acabar tendo uma vantagem. Então, mais uma vitória pro mandante aí, cara.
Olha só, cara, eu tô com você em quase tudo nisso aqui, tá? São dois times que correm muito bem, são dois times que deixam correr também. Sabe aquele jargão de joga, mas deixa jogar? Eu acho que é esse o caso do jogo terrestre para ambos os lados. As defesas cedem muito. Então, se você espera que esses dois setores funcionem e venham mais ou menos equivalentes no jogo. Então, a gente tem que passar pro jogo aéreo. Eu confio mais em Ryan Tannehill se criando contra o Marlon Humphrey e o Marcus Peters, ou eu confio mais mais um Lamar Jackson se criando contra o setor, a secundária não tão bem desenvolvida do Titans. Você até tem nomes, mas são nomes superáveis, mesmo pro Lamar Jackson, que não é o melhor passador da NFL. Eu acho que esse confronto vai pra Baltimore nesse fator de jogo aéreo. Não de quem para melhor a corrida, mas de quem para melhor o passe. Então, aqui eu vou colocar o visitante ganhando. É a vitória do Baltimore Ravens.
A vingança vai vir então, né?
Pois é, rapaz. Não vai vir perfeita, porque vai ser difícil alguém derrubar o Derrick Henry, igual ele fez com o Earl Thomas ano passado. Mas eu acho que a vingança vem aqui, sim. E Baltimore é um time mais pronto pra isso. O último jogo que falta da gente comentar aqui da NFC é o New Orleans Saints, seed 2 na conferência, contra o Chicago Bears, seed 1, seed 7, claro. Se enfrentam 6h40 da tarde em New Orleans. E curiosamente, a transmissão desse jogo para os Estados Unidos é não só da CBS e da Amazon Prime, mas da Nickelodeon, que vai fazer um lance especial aí, em sessões de Bob Esponja e algumas coisas mais infantilizadas mesmo, é voltado para o público infantil para atrair mais um público novo da NFL. Isso vai ser uma das atrações da semana. Mas o que a gente quer é o dentro de campo, Betânia. Saints e Bears. Geralmente, os palpites são muito unificados a favor de New Orleans. É o seu caso também?
Então, quando eu parei assim, eu olhei a tabela quando os playoffs ficaram desenhados, né? Teve dois jogos que me chamaram muita atenção, que são justamente os dois jogos que eu acho que a maioria das pessoas olham e pensam, pô, esses são jogos fáceis, que é Tampa Bay e Washington, e Chicago e New Orleans. Sabe que Chicago teve todas as dificuldades durante a temporada, a indecisão na posição de quarterback titular, mas a gente não tem como negar que nas últimas 5 semanas, 6 semanas, a partir do momento que o Trubisky voltou a ser o titular da equipe, Chicago começou a jogar muito bem, principalmente ofensivamente. Foram 4 jogos seguidos com mais de 30 pontos. O último jogo da temporada realmente era um jogo muito difícil, né? Você jogar contra a equipe, uma das equipes mais quentes da NFL, que era o Green Bay Packers naquele momento, é uma tarefa difícil pra qualquer um. Porém, eu olho pra esse time do Bears e eu falo, pô, dá pra ter um jogo contra esses Saints. Se a secundária do Bears, que a gente sabe que não é ruim, a secundária do Bears não é horrível, né? E a linha defensiva funcionarem e conseguirem quebrar passes e principalmente fazer pressão no Drew Brees, existe um mundo pra esse time do Chicago Bears, tá? Existe um mundo. Ofensivamente, o time tá bem. A partir do momento que David Montgomery começou a correr bem com a bola, o time começou a conseguir trabalhar no play action, Trubisky conseguiu distribuir mais bem, melhor a bola, né? Allen Robinson fazendo muitos catches contestados, aparecendo muito bem, se mostrando, se consolidando mesmo como um dos top recebedores da NFL. Espero realmente que ele saia do Bears aí, desculpa aí torcedores do Bears, mas quero muito ver o Allen Robinson jogando num time realmente competitivo, assim, com o QBzão top, porque ele é um cara muito bom. Então, esse time do Bears, se você olha assim, pô, a base daquele time que meteu medo em todo mundo e jogou pra caramba na primeira temporada do Matt Nagy, a base não tá tão diferente, sabe? Alguns jogadores mudaram e tudo mais, mas, pô, a ideia do time ainda é a mesma. Um time que vai correr com a bola, vai trabalhar no play action, tem um quarterback móvel que é uma ameaça tanto pelo ar, não tanto pelo ar, mas é uma ameaça terrestre também. Um jogo e uma defesa muito forte, que vai pressionar o quarterback, vai forçar turnovers, né? Mas esse ano em particular a questão dos turnovers foi uma coisa que o Bears acabou pecando e não conseguiu roubar muitas bolas, né? Então, nesse ponto aí, a defesa do Bears esse ano em particular acabou não desempenhando aquilo que a gente espera que a defesa do Bears, a gente já viu essa defesa do Bears desempenhando, né? Então, no geral, eu acho que vai ser um jogo bem mais equilibrado do que parece, mas a vitória... Eu queria apostar no Bears. Eu vou apostar no Bears. Aí é aposta mesmo. Aí vai aposta mesmo. Pra ter um visitante que vai vencer. Se bem que o próximo também acho que é o visitante. Mas então, foi de Chicago Bears, cara. Acredito que vai ser um dos jogos aí. Porque, assim, uma coisa a gente não pode negar também. New Orleans é bem pipoqueiro. Tudo bem que é sempre... Assim, tem arbitragem, tem isso, tem aquilo e tal. Mas, porra, sempre dá pipocada, né, cara? Desculpa aí, torcedores. Eu entendo que tem arbitragem, concordo que tem arbitragem. Mas que a pipoca estoura. O milho estoura ali.
Você acha que tá dando muita margem pro imponderável aparecer?
É. Se tem um time aí que pode tomar uma derrota, assim, e sair na primeira rodada, que time é esse? Cara, mano, o Bears fez isso com o Eagles. Ou não, foi o Eagles que fez isso com o
Bears, né? O Double Doink?
Desculpa, tô criticando. O Eagles fez isso com o Bears. Então, cara, qual que não é? Por que que o Bears não poderia fazer isso com o Saints? O Kyrie mandar um triple ding-dong lá e fazer um field goal da vitória? Por que não?
É, cara, o grande fator desse jogo é realmente a defesa do Bears contra o ataque de New Orleans. A gente sabe que eles vão dar algum trabalho pro Drew Brees, mas o quanto esse trabalho vai ser? Porque a defesa do Saints é competente o suficiente pra parar esse ressurgimento aí, com muitas aspas, do ataque de Chicago. O ressurgimento deles ali depois, não vou nem dizer depois da bye week, vai. Depois da bye week perderam pro Packers e perderam pesado, mas aí meteram 30 pontos no Lions, embora tenham perdido, 36 pontos em Houston, 33 pontos em Minnesota, 41 pontos em Jacksonville. Você tá entendendo o trending que eu tô indo aqui?
Sim. Defesas fracas, né?
Isso, fizeram muito, mas fizeram contra pouco adversário. Eu acho que a defesa do Saints tá num patamar muito acima disso daqui. Não é à toa que quando eles pegaram o Packers de novo, não é a melhor defesa da liga, mas é uma defesa já no espectro mais competente, marcaram 16 pontos. Tem problemas com lesão na defesa. Talvez o Buster Scrine e o Jalen Johnson, os dois corners titulares, não estejam disponíveis. Talvez o Roquan Smith não esteja disponível. Talvez o Darnell Mooney, que tem sido wide receiver 2, não esteja disponível. Você começa já a ter desfalque demais se você quiser ter chance contra o Saints. É por isso que eu acho que eles têm a chave do jogo. Se eles quiserem ganhar, a defesa de Chicago vai ter que aparecer, mas não tem força suficiente. Vou com o Saints aqui. E o Saints tem a mesma... Pra mim, tem a mesma obrigação de Buffalo. Só ganhar não vai ser suficiente. Eles vão ter que ganhar convencendo. Ganhar e ganhar bem pra ir acumulando moral pras próximas rodadas. E o último jogo, o Sunday Night Football do Wild Card, que fecha aqui esta primeira rodada de playoffs. Cleveland Browns, depois de 18 anos, está de volta aos playoffs, enfrentando justamente o seu rival, seu maior rival, Pittsburgh Steelers, em Pittsburgh. Tem muita coisa cercando esse jogo, tá? Fora a rivalidade, tem mais uma crise de Covid dentro de Cleveland, já tem um monte de jogador que tá fora, é capaz até eles não poderem treinar durante a semana, head coach tá fora, o coordenador ofensivo é quem vai chamar as jogadas, o técnico de special teams, coordenador de special teams é que vai atuar, entre aspas, como head coach. Então tem tanta coisa cercando essa partida. Eu queria saber o que é que você tem de expectativas para Browns e Steelers.
Em situações normais, provavelmente esse seria, eu acho, que o melhor jogo da rodada. Se bem que LA e Seattle também é muito bom. Mas Cleveland fez uma temporada, assim, muito boa. Muito boa. Onde o time foi melhorando a cada rodada, principalmente da defesa. Defesa melhorando a cada semana, cada vez se impondo mais, roubando bolas, fazendo pressão. Miles Garrett é um monstro. Um dos jogadores mais divertidos que eu gosto de ver jogando, porque ele realmente tem uma foto muito boa dele na época que ele jogava na escola. Parece que é um adulto da NFL jogando com crianças. E na NFL ele ainda faz a mesma coisa, saca? Então eu acho muito, muito divertido ver o Miles Garrett jogando. Ele é realmente um dos melhores defensores da liga. Você tem ali também, do lado ofensivo, Nick Chubb, que é um dos melhores running backs da NFL. Ele é um cara diferenciado, ele é um cara que consegue criar jadas a partir de situações onde você olha assim, você fala, pô, ele vai sofrer um tackle, ele faz um corte, ou ele para, lê as aberturas que a linha ofensiva fez pra ele, dá a volta, consegue se... Ele é diferenciado, é um cara muito bacana, é muito bom, né? Ele é muito bom naquilo que ele faz, correndo, recebendo passe. Ele é realmente um cara diferenciado. Você tem Jarvis Landry, pra mim é um dos wide receivers mais subestimados da NFL, um cara que desde que ele entrou na liga, ele é uma máquina de receber recepções, ele é uma máquina de anti-drops, né? Ele é um cara que é muito consistente. Jarvis Landry, sabe quem ele me lembra? E eu acho que talvez você pegue essa minha referência. Ele lembra muito o Fitzgerald, que é aquele cara que passa aquela solidez, aquela maturidade. Ainda nesse time do Browns, que a gente sabe que é um time que tem muita gente nova, muita gente boa e com egos muito grandes, né? Você tem um cara ali como o Jarvis Landry que ele parece que, pô, ele é tão novo, quanto tão moleque quanto todos que estão ali, mas ele passa uma serenidade, uma postura muito, muito bacana, né? Teve até um vídeo da última rodada que ele fez um touchdown corrido, né? Onde ele trombou com dois defensores do Steelers, entrou na endzone. Aí o pessoal do próprio time falando assim, isso aí é a força de um cara que é pai de dois filhos. Então, ele é um cara que você vê que tem um amor ali dos caras do time, o pessoal gosta dele, ele é realmente um líder. Pô, o Browns, na questão jogadores, eu acho que, pô, tá muito bacana, mas a comissão técnica, com todos esses desfalques, essas confusões, normalmente o time já comete algumas bobeadas, já dá algumas confusões. A gente sempre falou de como o elenco do Browns era bom, mas a comissão técnica dele era um tanto quanto confusa, e aí você chega no momento de playoffs, de decisão, numa situação dessas, realmente atrapalha. Acho que não tem como se manter 100% concentrado, isso afeta. E do outro lado, você tem um time do Steelers que, depois de tanto tempo, conseguiu descansar. Foi um time que sofreu bastante com isso do Covid, né? Não diretamente, depois diretamente, mas no primeiro momento, sofreu muito por causa dos outros, né? Conseguiu descansar nessa última semana, descansar entre aspas, né? Mas botou a galera titular pra descansar e tal. Vem com muita vontade, e eu acho que com um pouco de vontade, de desejo ali de dar o troco, né? Por causa da derrota na última rodada. Também que não valia nada pra eles, mas simplesmente não deixar o rival de divisão com a polpa toda, né? Então vai ser um jogo equilibrado, vai ser um jogo difícil. Essas perdas do Cleveland vão fazer muita diferença, mas eu acho que se o time fizer o arroz e feijão, se mantiver dentro do gameplay que eles têm que seguir, que é correr com a bola, 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 play action e tentar fazer alguma coisa contra uma defesa muito agressiva que é a do Steelers, talvez exista um mundo pro Browns, mas é difícil, mas eu vou me manter com o Cleveland Browns, porque eu acho que eles têm capacidade pra vencer esse jogo. O Steelers eu deixo pra você falar, Danda.
Cara, eu acho que tudo que você espera que vá funcionar nesse jogo, vai funcionar. A linha defensiva do Browns vai jogar bem, o Garrett e companhia vão fazer muita pressão, mesmo sem o Olivier Vernon, que foi pra injury reserve essa semana. A linha defensiva do Steelers também vai funcionar, TJ Watt e sua trupe também vão fazer muita pressão no Baker Mayfield. A secundária do Steelers vai aparecer um pouquinho, o jogo corrido do Browns vai aparecer muito bem, o jogo corrido do Steelers não vai aparecer de novo. O que pra mim tem interrogações aqui nesse jogo são com o ataque aéreo do Steelers. A gente viu dois tipos de Steelers aparecendo. Em um, eles conseguiam resolver a partida, tinham variedade e movimentação e conseguiam jogar. De vez em quando, acho que uma bola funda pra resolver o jogo. Em outro, era completamente inepto e entregue a o que quer que o adversário quisesse fazer, e aí não tem jogo. Se esse ataque aéreo do Steelers aparece, eu acho que dá uma partida e dá pra Pittsburgh vencer. Se ele não aparecer, esquece, vai o Browns de volta aos playoffs e ganhando o jogo, tá? Eu acho que eles vão aparecer o suficiente pra ganhar, e que a linha defensiva do Steelers vai dar uma leve vantagenzinha, vai gerar oportunidades o suficiente pra que o Steelers vença. Não espere um jogo de placar alto entre Browns e Steelers, porque é muito fator defensivo pra rodar aqui. E quando quando eu digo que o ataque aéreo do Steelers vai aparecer, não é necessariamente porque a secundária do Browns seja ruim. Porque ela tá muito desfalcada, tá? Os corners principais que você esperaria que estivesse jogando, o Denzel Ward, o Greedy Williams, quem aparece tá meia boca, quem não aparece é porque tá machucado. Então aí vai pesar um bocadinho, e na hora de brilhar mesmo, eu vou ficar com o time mais experiente, que é o Steelers. Bom, normalmente, Bet, no final aqui do programa, a gente mencionaria os jogos da TV, mas a resposta é todos eles vão passar, porque só tem um em cada horário. Playoff é essa maravilha, que você pode mofar na frente da TV à tarde e noite do sábado, à tarde e à noite do domingo. A pergunta é, qual é o melhor jogo desses daqui? Porque eu sei que você recomenda assistir todos, mas qual é o melhor jogo?
Ah, eu acho que o melhor de todos, no sentido, vai ser mais equilibrado e vai ter mais emoção, eu acredito que vai ser Baltimore e Tennessee. Eu acho que é onde a gente vai ter mais emoção mesmo. Mas pro pessoal assistir, assim, porque vai ser um jogo bacana de assistir, acho que fica Tampa Bay e Washington, porque eu realmente realmente acredito que esse jogo vai ser bem diferente do que a maioria das pessoas estão imaginando.
Muito interessante. Eu acho que o jogo que vai gerar a gritaria de meu Deus, que esporte maravilhoso, eu te amo, NFL, é exatamente o último deles, é Browns e Steelers. E eu não me refiro a mim mesmo, mas ao público em geral, tá? O jogo que vai dar mais confusão e gritaria vai ser este mesmo. Certo, Betânia, você tem mais mensagens pra mandar pro nosso ouvinte antes dessa rodada de wildcard?
Acho que vale aí avisar pro pessoal, a pandemia ainda não acabou. Fique no sofá assistindo NFL. Não vá para o bar, nem reúna seus amigos. É sério, gente, se cuidem.
Muito obrigado, Betânia. É exatamente esse tipo de mensagem. Continuem curtindo NFL em casa, tá? Isolados, sem juntar todo mundo pra ver. Deixa pra fazer isso.
Ó, fica até uma dica, Dandan. Fica a dica aqui pro pessoal, ó. Você, amiguinho que tem aí o seu Game Pass, o seu Watch ESPN, o seu Fox, sei lá das quantas, que você vai assistir o seu joguinho online, quer se reunir com os amigos? Bota o seu joguinho na sua casa, entra no Discord, entra no Skype, junto com o pessoal, só combinar de sincronizar a transmissão. NFL, diferente de futebol, não vai ter o seu vizinho estourando o rojão quando o Flamengo fizer gol. Então você não precisa ser aquele super ao vivo. Se tiver ali 30 segundinhos de delay, um minutinho de delay, pra assistir o jogo com seu amigo, o importante é que no mundinho de vocês estão naquele momento. E vocês vão poder curtir o jogo. Eu fiz isso durante a temporada inteira aí. Vários jogos do Packers, juntava com os meus amigos no Discord, a gente ficava ali assistindo o jogo, pá, bacana, batendo papo, todo mundo vendo a mesma coisa, conversando. Experimentem, gente. Não precisa se reunir presencialmente aí pra poder curtir esses playoffs, bater um papo com os amigos. Vale muito a pena.
Exatamente, Betânia. Essa é a mensagem que a gente fica por aqui, porque vamos encerrando este episódio. Muito obrigado pela sua audiência em mais um Fumble na Net. A gente fica por aqui. Esperamos uma grande rodada de wildcard para todos vocês. Voltamos para os comentários do que aconteceu na próxima terça-feira. Grande abraço.